please.
A rádio do teu tempo, tua rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9 horas com 29 minutos, temperatura 11 graus em Lagoa Vermelha nesta manhã. Vamos dando sequência ao nosso Temática. E nós vamos trazer alguns assuntos que nós comentamos ao longo da semana e que agora a gente vai pautar para uma abordagem maior. Vamos usar de início de introdução um acidente que aconteceu na estrada rural da comunidade de Fátima dos Candeias, envolvendo um caminhão e uma caminhonete. Essa informação chegou até nós através do Corpo de Bombeiros e também do Air Moreira, aqui da Ágamo Corretora de Seguros. Quanto à questão da largura das estradas. As estradas muito estreitas e com muita capoeira, às margens, o que atrapalha muito a visibilidade. Por isso, nós convidamos, ele está conosco, ele é secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que tem a responsabilidade da sua secretaria as estradas do interior do município. Lindomar do Carmo Moraes está conosco. Prazer te receber aqui, Lindomar. Bom dia.
Bom dia, Rude. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, agradecer o convite para a gente poder vir aqui falar um pouco sobre o trabalho da secretaria e sobre esse episódio que aconteceu também aí, né? Que, com certeza, graças a Deus, não teve proporções maiores. Foram apenas danos materiais e, com certeza, danos de grande monta aí que aconteceu, né? A gente, principalmente o menino que se envolveu no acidente, é um amigo, muito amigo particular do meu filho, a família dele são meus amigos também, e a gente fica sentido com que isso tenha acontecido. Mas quando se fala em estradas, a gente tem uma preocupação muito grande, Rudy, porque as pessoas nos cobram muito por alargamento de estradas. Uhum. E eu digo aqui, no período em que eu estou como secretário, a gente já largou algumas estradas, foram umas 5 ou 6, até mesmo a gente não consegue fazer mais em virtude do maquinário que nós temos. E sem exceção nenhuma, eu me incomodei em todas elas.
Uhum. Todas as estradas que foram alargadas.
As que foram alargadas, todas, sim. A gente se incomodou de parar na justiça.
Então, para a gente se situar a respeito, hoje qual é a largura das estradas do interior e o que a legislação prevê para a largura das estradas do interior?
Hoje, então, Rudy, eu não trouxe aqui, possa que eu acabe esquecendo alguma coisa, mas hoje vamos citar uma estrada, por exemplo, do Pesamilho. Essa estrada do Pesamilho, que liga a Ibiraiaras, até o pessoal está lá patrolando essa estrada nesse momento, são 14 metros, ou seja, 7 metros para cada lado. Uma estrada menor, vamos usar essa onde deu o acidente, ela pode ser de 8 a 12 metros. A gente sabe que 90% das estradas, elas não estão na largura padrão, não estão mesmo, até porque se fosse estar na largura padrão, a gente precisa ter um maquinário aí considerável, tranquilamente, umas 7, 8 vezes maior do que o parque de máquinas que o município dispõe hoje. Muitas vezes as pessoas pensam, Rudy, que é uma má vontade da gente em não largar uma estrada. Mas não é, é devido ao maquinário que o município tem. Nós não temos hoje uma capacidade de máquinas suficiente para fazer isso. E é importante que os ouvintes entendam isso. Hoje, Rudy, para nós fazermos 1 quilômetro de cascalho, num alargamento de estrada que você fica na pura terra, como a gente diz, nós precisamos, no mínimo, de 120 a 150 cargas de cascalho por quilômetro. Uhum. Isso fazendo o alargamento natural. E hoje, como as estradas estão, elas carecem aí de em torno de 100 cargas de cascalho por quilômetro. Ou seja, hoje nós temos uma malha viária dentro do município em torno de 1.200 quilômetros, fora as estradas, entradas de propriedades, e nós temos 9 caminhões. Se nós tivéssemos 10 caminhões, nós precisaríamos 1.200 dias, todos os dias, trabalhados sem quebrar nenhum caminhão, para dar conta de todo o nosso interior. Então, ou seja, nós não temos capacidade para isso, não temos maquinário suficiente para fazer todo esse serviço. Muitas vezes as pessoas criticam, mas por que o município não compra um trator de esteira? O trator de esteira hoje está na faixa de 1 milhão e 800, 2 milhões de reais para fazer. Mas não é só o trator de esteira que vai para fazer um alargamento. Vai cascalho, vai caminhões, vai retro, vai carregadeira para carregar cascalho. É um maquinário completo que vai. A gente fez algumas, como eu falava no início, Rudy, nós fizemos algumas. E hoje o maior problema que nós temos num alargamento se chama cercas. Hoje, Rudy, cerca de 90, eu diria que 95% das cercas nas beiras de estrada estão dentro da área de estrada. É diferente, nós estamos fazendo um alargamento que daqui uns dias vai sair, ou antes ou depois, aqui no Capão Alto, onde os proprietários vieram lá e disseram assim: Lindomar, mete, pode enterrar toda a cerca que tiver aí. Nós precisamos da estrada mais larga. Não cruzava nem trator, para você ter uma ideia. O trator com pulverizador não cruzava nesse local e hoje está ficando uma estrada. Porém, são 5 ou 6 quilômetros, com certeza vai mais de 20 dias de trabalho para fazer esse trabalho. Porque dois motivos: aonde tem cerca, os proprietários não querem. Aonde tem barranco que você precisa cortar o barranco, o proprietário não quer que você coloque a terra em cima do barranco que fica em cima da propriedade dele. E muitas vezes você tem que carregar essa terra e achar um bota-fora. O bota-fora, que a gente diz, é onde a gente vai descartar essa terra do alargamento. Então, Rudy, é muito difícil de fazer esse trabalho, e sem contar que vários locais onde a gente trabalhou isso, os produtores não aceitam que derrubem a cerca.
Nós a gente que faz, passa por algumas estradas rurais, vê, tem a estrada, o barranco e já tem a cerca em cima. Então, para alargar, ou a prefeitura acaba levando essa cerca junto com as máquinas, ou o proprietário tem que fazer a remoção da cerca.
Tem que fazer a remoção da cerca. E o que acontece, Rudy, muitas vezes nós estamos fazendo esse trabalho e muitas vezes acaba, a própria terra acaba indo contra a cerca, ou uma balanceira ou um palanque vira, e aí vem o problema. Aí vem o xingamento, aí vem já tive que dar explicação na polícia por esses motivos. Então são situações em que a gente muitas vezes não sabe o que fazer. Estamos numa situação, vivendo nesse momento, que falta em torno de 100 metros de cerca, de estrada para ser alargada, e o proprietário veio lá e disse que não é para botar a mão lá. Inclusive ameaçou e por sorte não deu uma tragédia nesse ato lá nesse que local. Aconteceu nesse local, por sorte não deu uma tragédia, em função de que o proprietário não deixou. Então está lá a cerca, chegou ali, parou o serviço, e a gente muitas vezes, se nós meter o maquinário, o município tem poder para isso, tem, mas nós temos pessoas que estão nas máquinas envolvidas. Tu não sabe a ação e a reação que um proprietário poderá ter.
Você disse, Lindomar, que nas estradas que foram alargadas, todas deram problema, inclusive na justiça, em razão da cerca?
Em razão das cercas. Em razão das cercas, teve gente que veio pedir que o município avançou muito no terreno dele, e a gente não avançou nem no montante certo, no montante que é os 14 metros. Então nós tivemos várias situações de ofensas, várias situações de ameaças. Então a gente vive de tudo um pouco. Mas uma das coisas, Rudy, que tem nos preocupado muito, e foi uma das coisas que você falou no início do programa, é que as pessoas não estão roçando as beiras de estrada.
É verdade. Como esse é que é essa situação?
Esse acidente que aconteceu ali, Rudy, se tivesse ao menos roçado, sei que a estrada é estreita ali, é uma estrada bastante complicada de trabalhar, em função que ela é uma descida muito íngreme e você não sabe nem o que fazer com aquele material, muitas vezes. Talvez o acidente tinha acontecido igual, mas não numa proporção do tamanho que aconteceu.
A gente pode perceber no local onde aconteceu esse acidente que não está roçado a beira das estradas, é um matagal mesmo.
É um matagal mesmo. Talvez tivesse roçado, tanto um quanto o outro, e enxergar de longe e conseguir segurar os seus veículos. E reforço aqui, Rudy, a roçada não é obrigação do município. Nós temos, inclusive, quebrado muitas máquinas, às vezes, que eu tenho pedido para os nossos patrulheiros que passem a lâmina na beira da estrada para quebrar aquelas coisas, mas às vezes acaba pegando um galho muito grosso e acaba quebrando a própria máquina. Eu acredito que se nós fazermos um trabalho de divulgação, não nesse primeiro momento de multar os produtores, mas sim dar um prazo X para que eles façam as roçadas. E quem não fazer começar a ser notificado e multado, pode ser que os produtores, infelizmente, eu não queria dizer isso, Rudy, as coisas só acontecem quando doer no bolso ou quando acontecer algo pior que aconteceu. Graças a Deus não teve nenhuma vítima de fatal ali nesse acidente, mas pela proporção do tamanho que ficou
poderia
o estrago
ter
nos
tido,
veículos,
né?
Poderia ter sido coisa pior. A gente lamenta que isso tenha acontecido.
A Lidiane está interagindo dizendo o seguinte: bom dia, eu gostaria de falar que as pessoas não estão tendo consciência e andam em alta velocidade nas estradas do interior, não estão respeitando, e agora em tempo de colheita piora a situação porque sempre há máquinas em trânsito na estrada.
Exato, Rudy, essa é uma estrada É uma estrada que ela está bem boa mesmo, ainda ela possui uma brita em cima, então as pessoas às vezes acabam andando um pouco mais. Já aconteceram vários acidentes aí que as pessoas muitas vezes nem chegam até a gente, mas que a gente sabe que as pessoas, ao momento que correram um pouco, acabou acontecendo isso. Nós temos uma estrada também, Rudy, que ontem ainda estava, porque eu ando em todas as nossas estradas, quando as pessoas dizerem a estrada Y ou a estrada X está ruim, eu não mando as pessoas ir, eu mesmo vou verificar. E nós temos uma situação preocupante, que é a estrada aqui que liga a BR-285 a Santa Luzia. É uma estrada que a capoeira está tomando conta também, e as pessoas têm que ter essa consciência de roçar. Muitas vezes eu digo, Rudy, para os lavoureiros, não precisa roçar. Passa 2 metros a mais com a barra do seu pulverizador por fora e desseca a beirada do barranco. A estrada vai durar muito mais, a própria visão da estrada vai durar muito mais. Nós temos aqui que liga a Fazenda da Roseira 470. Nós tivemos que fazer um trabalho com o maquinário nosso lá, ir lá e quebrar. Quebramos 2 patrolas em função de que tivemos que meter a lâmina para o lado de fora e tentar quebrar a capoeira para que as pessoas, já inclusive deu um acidente lá nessa estrada em função de uma curva que as pessoas não se enxergaram do outro lado. Então o nosso produtor, o nosso proprietário tem a consciência, roça, desseca as suas beiradas de estrada para que a gente possa ter uma visão, e a estrada vai durar muito mais também, né, Rudy?
Balduino Marques diz o seguinte: um grande problema é que estão tirando o barranco só de um lado, e aí o meio da estrada segue sendo 7 metros. A questão da quando há o alargamento da estrada, é proporcional a retirada de barranco dos dois lados da estrada para que ela fique proporcional para cada proprietário de área, Lindomar?
Na verdade, Rudy, não. Na verdade, hoje o que a gente tem feito? A gente não tem alargado nenhuma do tamanho que é o que o padrão
Sim,
exige.
Sim, o padrão, né? Exige.
Já aconteceu de a gente, por exemplo, nós chegarmos no lugar, termos um barranco de 3 metros de altura de um lado e do outro não ter nada.
Sim.
Tu não vai cortar um barranco de 3 metros de altura, virar 1,5 metro de terra, que depois vai dar problema, tu vai sempre avançar para o lado que tem menos terra. Então isso ele tem razão de dizer, isso a gente tem feito, por quê? Porque nós não temos maquinário suficiente para fazermos, do meio da estrada vamos tirar 3 metros, tem que ter um barranco de 10 metros. Não, isso a gente não tem feito. Muitas vezes, o lado de cá tem uma cerca que não tem cerca, a gente tenta puxar um pouquinho para lá, mas hoje eu tenho plena consciência disso, que a gente não tem, Rudy, feito todo o alargamento necessário em função de que não temos máquina para isso.
Muito bem. Vamos a outro assunto, Lindomar. Nós temos a campanha do Descarte Consciente. É mais uma ação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente que já tem data definida para acontecer.
Exato, Rudy. Então nós temos aí o Descarte Consciente. Ele acontece no dia 23, agora, no próximo sábado. Então acontece aqui na frente da rádio, onde as pessoas deverão trazer os seus produtos aí que vão ser descartados, eletrodomésticos, pilhas, óleo de cozinha, lâmpadas. Então, esse material, remédios vencidos, esse material a nossa equipe vai estar recebendo aqui no próximo sábado, então, dia 23, das 9 às 15 horas. E para as comunidades do interior, Rudy, então, nós temos na sexta-feira, dia 22, o pessoal vai fazer a coleta. O que eu gostaria de pedir para as comunidades do interior? Que o pessoal coloque no dia 21, ou seja, coloque na quinta-feira, para que o pessoal passe na sexta-feira a recolher esse material e não fique nada para trás. Agora, nessa leva, então, nós vamos estar indo nas seguintes comunidades: nos Pesamilhos, São Jorge, Campinas, São Judas, Fátima dos Candeias, Sítio do Erval, Nossa Senhora das Graças, São Brás, Vimes, Rincão, São Francisco, Morro da Guabiroba, Fraternidade, Quebradente, Boqueirão, Turvo, Tupinambá, Fátima, Quinto Distrito e Pessegueiros. As demais comunidades para o lado de cá do asfalto, a gente deixa para outra etapa que a gente costuma fazer no final do ano. Então é importante que as pessoas deixem esses produtos aí para que o pessoal possa fazer o recolhimento. Mas eu não posso, Rudy, ir no dia 23 levar. Nós temos o ecoponto, Rudy, que funciona permanentemente.
Todos os dias, de segunda a sexta,
sexta-feira.
Né?
Então, em vez das pessoas ir descartar um sofá, uma geladeira, como a gente tem visto, geladeira aí nas beiradas de barranco, leve no ecoponto, pessoal. O ecoponto funciona diariamente, não tem taxa nenhuma para pagar, é só levar lá.
Só entregar
que o pessoal vai estar recebendo e vai estar fazendo a destinação correta desses produtos. Então, todos os produtos que nós vamos estar recebendo aqui no dia 23, que é um dia referente ao meio ambiente, que as pessoas possam estar aí levando diariamente no EcoPonto e fazendo esse trabalho aí e cuidando da nossa cidade.
E aqui no dia da coleta, no dia 23, começa bem cedinho e vai até a metade da tarde sem parar ao meio-dia, só trazer e dar a destinação correta.
Das 9 às 15 horas o pessoal pode estar trazendo aqui. Caso alguém, Rudy, queira trazer um churrasco para a equipe que vai estar aqui trabalhando, pode trazer também.
Também pode.
Também pode, também, né, Rudy? Pode. Desculpa a brincadeira.
Não, Rudy, mas brincadeira faz parte. Domar, obrigado pela presença, por esclarecer e trazer essas informações. Bom trabalho, boa semana.
Obrigado, Rudy. Aqui eu quero agradecer a você e a toda a imprensa que tem divulgado o trabalho da gente. E aqui eu quero pedir desculpa para os nossos produtores rurais, que muitas vezes a gente não consegue chegar em tempo hábil lá nas suas propriedades para fazer o trabalho, mas a gente está com uma deficiência muito grande de maquinário e de gente para trabalhar. E faz um mês que eu prometi para a comunidade da Fátima, aqui no distrito, e o Turvo, que as máquinas estavam indo para lá. Segunda-feira, se Deus quiser, é o tempo de deixar o maquinário estar chegando na região, patrulhando e ajeitando as estradas para aquelas comunidades também. E fazendo esse círculo, Rudy, nós completamos todo o círculo dentro do nosso município, só que já temos que começar de novo.
De novo.
Tudo de novo. Um grande abraço a todos aí, um bom final de semana.
Da mesma forma, está aí o Lindomar do Carmo Moraes, presidente do secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente da nossa cidade, trazendo essas informações e orientações. 9h45 tem um intervalo, daqui a pouquinho já tem a unidade móvel de novo por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção você que vai pintar,